Ora, muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à audição ao ICNF, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a foca cinzenta na Marina de Cascais e nas zonas costeiras próximas da Marina. Começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados aqui presentes, cumprimentar também o Dr. Carlos Albuquerque e o Sr. Engenheiro Nuno Banza, que estão aqui presentes hoje, nesta audição. Eu começava então por dar a palavra ao Partido Socialista, uma vez que foi quem apresentou o requerimento. E para isso tem então a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Hernani Loureiro, para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros do Conselho Diretivo do ICNF, agradecer a vossa presença aqui hoje a requerimento do Partido Socialista para ouvir a CNF, para ouvir o ICNF, por causa do mês de dezembro foi avistada uma foca cinzenta na Marina de Cascais e nas zonas costeiras próximas dessa marina. E apesar de inicialmente parecer saudável, alguns observadores e ambientalistas, designadamente Miguel Lacerda, da Associação Cascais EA, começaram por notar sinais de que a foca estava em dificuldades em subir às rochas, além de apresentar hematomas e postura anormal na água. No entanto, na página oficial do Instagram do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, podíamos ler que a foca que se encontra na Marina de Cascais aparenta ser um animal jovem, saudável e sem ferimentos visíveis. Tem-se alimentado regularmente de peixes e polvos e usa as rochas da Marina de Cascais para descansar. As preocupações dos cidadãos relativas a uma aparente dificuldade em subir para as rochas são infundadas. As focas são animais marinhos e quando o meio terrestre é constituído por rochas, é natural que tenham alguma dificuldade em se movimentar. Também os tremores têm sido reportados e atribuídos ao frio ou a doença são as realidades contemporâneas normais destes animais após ingestão de alimentos. Fim de citação ao que estava escrito no Instagram do ICNF. A verdade é que a foca cinzenta, o estado de saúde se deteriorou e acabou mesmo por ser necessário resgatá-la. Igualmente, na página oficial do Instagram do ICNF, podemos ler que a foca cinzenta se encontra junto à Marina de Cascais, foi escolhida por uma equipa da Ecomare, Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, de Ilhavo, para onde foi transportada. A intervenção a pedido do ICNF ocorreu na sequência de uma mudança súbita do seu estado de saúde. O Ecomare e o ICNF encontram-se a acompanhar a situação clínica do animal. Infelizmente, esta foca veio a falecer no dia 19 de dezembro. A situação acima descrita gerou alguma polémica pública, com debates entre ambientalistas e ICNF, quanto ao momento e ao modo de intervenção. Daí que se solicitou a presença do ICNF para esta audição, bem como de Miguel Lacerda, na qualidade de representante da Cascaimar, mas neste caso em concreto do ICNF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou passar então agora a palavra ao ICNF, que sei que irá repartir esta intervenção inicial, e começa então o Sr. Engenheiro Nuno Banza. Faz favor, Sr. Engenheiro. Tem até 10 minutos.
Senhor Presidente, muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu vou fazer uma breve introdução inicial e depois vou pedir aqui ao meu colega Carlos Albuquerque, que é em simultâneo vogal do Conselho Diretivo do Instituto e Diretor Regional de Conservação da Natureza e Florestas da região de Lisboa e Alentejo, onde ocorreu a circunstância, para que ele possa dar um conjunto de informações mais detalhadas. Mas eu não queria perder a oportunidade de dar aqui aos senhores deputados duas notas que me parecem muito importantes. A primeira é que o ICNF faz há muitos anos monitorização de espécies, de habitats e, em particular, de espécies marinhas. E foi possível, há alguns anos atrás, institucionalizar uma prática que vinha sendo seguida de forma inorgânica e não regulada, não organizada, de monitorização e de intervenção com caráter de emergência sempre que existem arrojamentos ou circunstâncias como aquela que ocorreu com este animal. Foi possível institucionalizar uma rede que abrange toda a costa portuguesa, financiada pelo Fundo Ambiental, que está em funcionamento com financiamento, este penso que será o quarto ano, que é financiada pelo Fundo Ambiental, que constitui uma parceria entre o ICNF e um conjunto de instituições no país que têm condições técnico-científicas para promover a recolha, a recuperação e a intervenção em caráter de emergência quando existe algum arrojamento ou alguma circunstância desta natureza, e que permitiu também, neste caso, ser acionada para intervir nesta circunstância. Eu faço referência a esta questão. Aliás, a segunda nota é que nós temos nos nossos quadros pessoas, biólogos, com muita experiência, muita formação, e que já se encontram ao serviço do Instituto há muitos anos, já acompanharam e puderam intervir em muitas situações desta natureza e que tiveram também, eu penso que o meu colega dará nota disso, tiveram também envolvidas nesta circunstância. E, portanto, eu gostava muito de poder dar-vos nota de que, em primeiro lugar, o Estado, através do ICNF, organizou-se há alguns anos atrás para criar condições mais adequadas e prementes para permitir a intervenção em situações de emergência, no caso de arrojamento. É financiada esta rede de arrojamentos, é financiada pelo Fundo Ambiental, e está a funcionar, e também neste caso funcionou, é ativada pelo ICNF, mas também pelas autoridades policiais, pela Polícia Marítima ou pelas autarquias, e neste caso funcionou. E o Instituto, e como compreendem, sem prejuízo até das capacidades técnicas de todas as pessoas que intervêm aos diferentes níveis, no caso do Instituto, o Instituto tem nos seus quadros, no seu mapa pessoal, pessoas com formação, com experiência, com largas décadas de acompanhamento destes assuntos e de intervenção, e, portanto, foram também elas que estiveram envolvidas, que, tal como em muitos outros casos, estiveram também envolvidas numa circunstância que teve um desfecho, que é um desfecho que não satisfez ninguém, que desagradou naturalmente a todos, ninguém queria, mas que teve esta intervenção. Sobre a intervenção em concreto, eu pedia, com a autorização do Sr. Presidente, que pudesse o meu colega Carlos Albuquerque dar detalhes sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo então a palavra ao Sr. Dr. Carlos Albuquerque. Faça a vossa, doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradecendo a oportunidade também de prestar algumas informações sobre esta situação. Primeiro, informar que em Portugal nós não temos colónias de focas desta espécie ou de qualquer outra, a não ser, claro, na Madeira. Agora, a verdade é que neste momento temos uma foca cinzenta na zona da Ria Formosa, que desde fevereiro, que anda a ser monitorizada pelos nossos serviços, começou a aparecer na Costa Vicentina. Estas ocorrências, que todos os anos podem acontecer, são animais que são desviados por tempestades, por correntes, geralmente são juvenis. No caso desta que estamos hoje a falar nesta audição, era já um adulto. São animais que são desviados e são as leis da natureza que os empurram, ficam desgarrados e vêm parar às costas da Espanha e vêm para Portugal. Este animal veio parar, ficou ali retido na zona da Marinha de Cascais. É uma foca, não é um leão marinho. Para terem noção da diferença, os leões marinhos têm maior mobilidade em terra, a foca move-se mais lentamente, e é possível que numa estrutura como a Marina de Cascais, com aquelas rochas, seja mais difícil subir para descansar, e não estamos livres disso, alguma perturbação possa fazer com que o animal recorrentemente queira refugiar-se outra vez dentro da água, o que não lhe era, obviamente, uma situação que fosse favorável. Logo que tivemos a informação que a foca estava nesta região, e lembro que o ICNF tem uma rede, como disse o Sr. Presidente, bastante alargada de vigilância, mas também conta muito com as parcerias com os cidadãos, com as pessoas que estão informadas e com vontade de participar, que nos dão muitas vezes esse alerta. Nós temos esses canais e, como disse o Eugênio Nubanza, temos pessoas que há muitos anos trabalham nestes temas e, portanto, também tem uma rede de contactos muito grande. Fomos alertados de que fosse uma equipa de vigilantes fiscalizar, verificar o que é que se passava, e o animal estava saudável e assim esteve durante a maior parte do tempo, até o último dia em que, de repente, houve, de facto, uma mudança súbita do estado, e, pronto, e nós automaticamente chamámos o Ecomar de Aveiro para ir buscar o animal, para fazer o resgate e tentar perceber o que é que se passava. Mas só intervimos nesses momentos, porque até lá são animais selvagens que têm que estar em meio selvagem e apenas com as leis da natureza. Não podemos forçá-los, não podemos impor-lhes algo que nós consideramos que é correto, mas que não é o mais natural. Mas estou disponível para os esclarecimentos que queiram perguntar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Albuquerque. Vamos então iniciar a ronda pelos partidos e começava por dar a palavra ao Partido Social Democrata e tem a palavra então a ser a deputada Manuela Carvalho. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Quero começar por vos cumprimentar e agradecer a vossa presença. O PSD aborda esta audição com sentido institucional, com respeito pelo trabalho técnico desenvolvido pelas entidades competentes e com a convicção de que o Parlamento deve contribuir, acima de tudo, para esclarecer e melhorar procedimentos. Estamos perante um caso que tocou muitas pessoas e que suscitou dúvidas legítimas, mas o nosso papel aqui não é trazer julgamentos apressados, é perceber factos, critérios, procedimentos e lições a retirar. E estamos a falar de um mamífero marinho, costeiro, a foca cinzenta, uma espécie do Atlântico Norte. E sabemos que a presença pontual de animais marinhos junto à costa ou em zonas portuárias não pode ser lida de forma simplista, nem automaticamente como um facto anómalo. O meio marinho é dinâmico, as espécies deslocam-se, respondem à disponibilidade de alimento e às condições oceanográficas e os episódios de aproximação costeira ou de arrojamento fazem parte da realidade com que as estruturas de conservação e reabilitação têm de lidar. Mas há hoje um elemento adicional que é relevante sublinhar. Os ecossistemas marinhos estão sujeitos a pressões crescentes, com alterações na temperatura do oceano, na distribuição das espécies e na disponibilidade de recursos. Sem estabelecer uma relação automática com este caso concreto, é legítimo que, num contexto de maior instabilidade ecológica, precisamos de sistemas de monitorização e de resposta cada vez mais robustos na salvaguarda da biodiversidade. É precisamente neste ponto que esta audição ganha utilidade. E aqui quero ser muito clara, o PSD não está aqui para fazer julgamentos retrospectivos fáceis, nem para substituir a avaliação técnica por percepções políticas. E está aqui para compreender se os critérios, os procedimentos, a articulação e a comunicação institucional corresponderam ao grau de exigência que este tipo de situações naturalmente impõe. Nesse espírito, gostaria de colocar ao ICNF algumas questões concretas. Em primeiro lugar, a cronologia técnica deste caso, quando chegaram os primeiros alertas formais, que informação foi sendo recebida e como evoluiu a avaliação do estado do animal ao longo do acompanhamento? Em segundo lugar, quais são os critérios objetivos que orientam a decisão entre manter um animal em monitorização no local e avançar para recolha, transporte e observação ou tratamento em centro especializado? A própria posição pública do ICNF assentou, numa primeira fase, no entendimento de que o animal aparentava estar saudável e que não se justificava intervenção enquanto não houvesse alteração do estado de saúde. Em terceiro lugar, pergunto como avalia o ICNF a articulação operacional entre as várias entidades envolvidas, serviços do Instituto, redes de arrojamento, centros de reabilitação e entidades locais. O Instituto entende que essa articulação foi suficientemente rápida, clara e eficaz? E olhando para trás, há algum aspecto que considere merecer aperfeiçoamento? Em quarto lugar, a dimensão da comunicação pública, que hoje é incontornável. Em situações com forte exposição pública, a comunicação tem de cumprir um equilíbrio difícil: proteger o animal, evitar perturbação indevida, preservar a serenidade da intervenção técnica e, ao mesmo tempo, dar aos cidadãos a percepção de que existe acompanhamento competente e criterioso. Pergunto, por isso, se o ICNF considera que há lições a retirar deste caso, também ao nível da comunicação em ocorrências futuras. Finalmente, pergunto se o ICNF entende que se justifica reforçar protocolos específicos para ocorrências em zonas urbanas e de intensa utilização humana, como marinas, paredões e frentes costeiras frequentadas, onde a presença de embarcações, ruído e proximidade humana acrescentam complexidade à gestão do caso. Termino como comecei. O PSD reconhece a complexidade técnica desta situação e respeita o trabalho de quem está no terreno e de quem decide em contextos muitas vezes imperfeitos. Mas esse respeito institucional não afasta o dever de escrutínio, pelo contrário, torna-o mais útil. porque a melhor forma de honrar a proteção da biodiversidade é garantir que as instituições públicas estão cada vez mais preparadas para responder bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenha então agora a palavra o Partido Chega e a Sra. Deputada Rita Matias. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento os senhores deputados, cumprimento também os representantes do ICNF, agradecendo a disponibilidade de aqui estarem. E antes de começar a minha intervenção, queria fazer uma breve nota em relação ao requerimento, não desmerecendo, obviamente, este facto que é de lamentar, termos perdido uma foca cinzenta numa baía como a de Cascais. Parece-me que, infelizmente, esta Casa continua a ter audições que acabam por ser uma proforma. Chamamos entidades, reunimos e depois não há qualquer tipo de consequência, não há qualquer tipo de decisão. Não estou aqui nesta casa há muitos anos, mas estou há anos suficientes para perceber que infelizmente pouco vai sair daqui. Provavelmente sairão recomendações ao Governo, que duvido que sejam adotadas e, portanto, eventualmente continuaremos sem ter capacidade de resposta no futuro e isso, a meu ver, é lamentável. E, portanto, não conseguia deixar de dizer isto. Ainda assim, gostava de trazer algumas questões, algumas das quais já foram colocadas, mas começava por fazer duas citações. A primeira, que dizia que a foca, que se encontra na Marina de Cascais, aparenta ser um animal jovem, saudável e sem ferimentos visíveis. As preocupações dos cidadãos relativas a uma aparente dificuldade em subir para as rochas são infundadas. Também os tremores que têm sido reportados e atribuídos ao frio ou à doença são, na realidade, comportamentos normais destes animais após um período de ingestão de alimento. Este comunicado foi realizado a 16 de dezembro. Temos um segundo comunicado que diz: a foca cinzenta que se encontrava junto à Marina de Cascais foi hoje recolhida por uma equipa do Ecomar. A intervenção, a pedido do ICNF, ocorreu na sequência de uma mudança súbita no seu estado de saúde. Este comunicado foi dois dias depois, a 18 de dezembro. Espero que reconheçam os dois comunicados, uma vez que são os dois do ICNF. E, portanto, aquilo que eu perguntava e a explicação que peço é qual é que é a razão que identificam para que, em dois dias, o estado do animal que descreveram como jovem, saudável, sem ferimentos visíveis, com preocupações infundadas à sua volta e com sinais perfeitamente normais, como é que passou por uma mudança súbita no estado de saúde e como é que precisou de ser resgatada? Isto leva-me a perguntar também quem é que esteve a monitorizar este animal durante estes dias? Quem é que o observou? Quantas horas, em que dias em concreto e, sobretudo, com que base é que o ICNF, concretamente, escreveu um comunicado no dia 16 de dezembro que era tão taxativo, tão seguro, tão perentório, que nos deixava a todos tão tranquilos em relação a este episódio. E quero ser muito clara em relação a este ponto. Quando o ICNF escreveu que as preocupações dos cidadãos eram infundadas, estavam mesmo a referir-se a quem? A que grupo de cidadãos em particular? É que eu temo que, eventualmente, se estivessem a referir a Miguel Lacerda, da Cascais Si, alguém que o Grupo Parlamentar do Chega admira e acompanha o seu trabalho há vários anos, aliás, até já convidou para estar presente e para fazer atividades com a Comissão de Ambiente, e que nos parece que foi a pessoa que monitorizou e que observou e partilhou o estado do animal pelo menos cerca de 60 horas em mais de 10 dias. E é assim que eu pergunto concretamente se entraram em contacto direto com Miguel Lacerda ou com a Cascais Si e se houve alguma articulação em algum momento. Depois, queria deixar também uma outra questão. No dia 18, o ICNF disse que a recolha do animal ocorreu a pedido do ICNF. E eu queria questionar quem é que pediu concretamente essa recolha, a que horas, com base em que avaliação, e se houve alguma equipa do ICNF no local, porque aquilo que nós vimos descrito e publicamente documentado foram coisas distintas. Aquilo que soubemos é que, depois de um telefonema recebido às 8h30 a dar conta de uma situação crítica, foi alertado o capitão do Porto às 9 da manhã para a gravidade da situação e que foi Miguel Lacerda quem decidiu preparar o resgate através de meios próprios e foi de Miguel Lacerda quem, às 13h20, resgatou a foca sem apoio de qualquer entidade, entregando-a depois ao CRAM. Portanto, há algo que não bate certo na narrativa que aqui já ouvimos e nos dados que obtivemos através da Cascais Si e pedíamos a clarificação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Hernando Loureiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos, mas, Sr. Presidente, permita-me que antes faça um reparo ao reparo que aqui foi feito ao requerimento do Partido Socialista para esta audição. E como se diz na minha terra, Deus manda recado por cada um, quer dizer, que é melhor do que o chega para nos falar de matérias políticas com pouca relevância, requerimentos infundados, conclusões ligeiras. Portanto, que é melhor do que o chega para nos apresentar este ranking, para se apresentar este ranking, portanto, mesmo realmente um recado bastante curioso, vindo da bancada que vem. Bom, mas passando ao tema, que para nós é tão relevante como qualquer outro, porque é assim que esta casa sempre funcionou e funciona. O caso da foca cinzenta na Marina de Cascais tornou-se um episódio particularmente relevante, não apenas pelo desfecho infeliz em que resultou, mas sobretudo pelas dúvidas que levanta quanto aos critérios, tempos de resposta e articulação institucional na gestão da fauna selvagem em contexto urbano, exigindo uma atuação especialmente criteriosa por parte das entidades públicas competentes. O ICNF desempenha, neste domínio, um papel absolutamente central, não apenas enquanto autoridade administrativa, mas enquanto entidade técnica de referência, responsável por assegurar que as decisões são sustentadas em evidência científica, em monitorização adequada e em protocolos de atuação, claros, proporcionais e atempados. Neste caso concreto, verificou-se um desfasamento entre a avaliação inicial divulgada publicamente, como já aqui referimos há pouco, que apontava para um animal jovem, saudável e sem necessidade de intervenção, e a evolução da subsequente da situação culminou numa intervenção já em fase crítica e, infelizmente, resultou na morte, não a intervenção, mas que teve o desfecho do falecimento e na morte do animal. Este encontro entre a percepção inicial e o triste desfecho final exige um esclarecimento rigoroso. Importa compreender se estamos perante uma situação inevitável ou se existiram falhas relevantes no que diz respeito à robustez dos mecanismos de monitorização, à capacidade de detecção de precoces sinais de debilidade e à articulação entre avaliação técnica e decisão operacional. É importante que se perceba o que aconteceu, não só para apurar responsabilidades, mas porque importa garantir, ou mais importante ainda, importa garantir que existem protocolos claros, baseados em evidência científica, que permitam agir no momento certo, nem demasiado cedo, nem demasiado tarde. Importa garantir que o sistema responde de uma forma consistente e que existem aprendizagens institucionais claras. O que está em causa é assegurar que existem critérios claros, capacidade de resposta efetiva e decisões fundamentadas à altura da responsabilidade que o ICNF tem na conservação da natureza em Portugal. Assim, pergunto. Relativamente à primeira comunicação pública do ICNF, em que se afirmava que a foca aparenta ser um animal jovem, saudável e sem ferimentos visíveis, importa esclarecer quem realizou esta avaliação técnica, com base em que tipo de observação, presencial, contínua ou pontual, e que critérios científicos foram utilizados para sustentar essa conclusão. Atendendo à missão do ICNF na monitorização da fauna selvagem, que tipo de acompanhamento sistemático foi assegurado neste caso? Com que frequência foi o animal monitorizado e por que equipas e com que recursos técnicos e se existiu o registro estruturado desta monitorização ao longo do tempo? Em que momento concreto foi identificada uma alteração do estado de saúde do animal e que indicadores objetivos, comportamentais, físicos ou outros, sustentaram a conclusão de que ocorreu uma mudança súbita na sua condição clínica? Quando foi tomada a decisão de solicitar a intervenção do ECOMAR e quais os critérios técnicos que fundamentaram esta decisão naquele momento específico? Houve articulação com outras entidades, designadamente autoridades marítimas, autárquicas ou centros científicos, no processo de avaliação de decisão? No plano operacional, quem desencadeou formalmente o processo de resgate e como se processou a cadeia de decisão entre a identificação do problema, a validação técnica e a execução da intervenção? Tendo em conta o conhecimento acumulado do ICNF e a sua responsabilidade na definição das boas práticas, foi ponderada, em algum momento, uma intervenção preventiva mais precoce? E, à luz da informação atualmente disponível, considera o ICNF que uma atuação mais antecipada poderia ter aumentado a probabilidade de sobrevivência do animal? Por fim, e no quadro de transparência e da melhoria contínua, existem relatórios técnicos, avaliações internas ou processos de revisão deste caso que permitam retirar conclusões operacionais e, eventualmente, ajustar protocolos futuros em situações semelhantes? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Partido. Sr. Deputada Rita Matias,
para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor.
Apenas para pedir ao Sr. Presidente, eventualmente, que reforçasse, junto de quem redige esta ata, que na intervenção que fiz não disse que o assunto do requerimento era extemporâneo ou que não merecia uma audição. A crítica aqui é muitas vezes à falta de consequência, que é responsabilidade de quem se senta nesta comissão, de quem está nesta casa, na qual também incluo o Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Será tido em conta. Eu passo então agora a palavra ao Partido PAN e tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do CNF e os demais membros que o acompanham. Relativamente a este caso que aqui nos traz, no entender do PAN, parece-nos que o mesmo acaba por ser um pouco a ponta do iceberg no que diz respeito ao socorro e ao resgate de animais, nomeadamente da fauna selvagem, em que não pode ser tido como um caso isolado, mas sim como um problema estrutural, e aqui não pretendemos estar a apontar nem culpados, mas sim uma avaliação que permita, de forma clara e concisa, identificar quais são as falhas, quer em termos de recursos humanos, quer em termos materiais, ou seja, de equipamento, que permitam socorrer atempadamente os animais, porque há aqui uma clara contradição entre a atuação do ICNF e até mesmo as declarações do Sr. Presidente e aquilo que foi não só tem sido a atuação da sociedade civil nestes casos, e até recordo-me que tivemos também um caso de um cachalote em Portugal que também não teve capacidade de socorro imediato e, portanto, e cujas horas de tempo de resposta poderiam ser fundamentais para ter um desfecho diferente, tal como aconteceu no caso desta foca, porque era importante perceber com base em que critérios técnicos, aqui não queremos nem atuação política, nem atuação institucional, ou seja, o que é que do ponto de vista técnico levou a que este animal não fosse de imediato resgatado e continuasse todos aqueles dias, não só à sua sorte, portanto, na marina, como também não tivesse sido visto por especialistas que permitissem uma monitorização contínua do estado de saúde do animal, que levassem a outro desfecho, e por outro lado, quais as equipas no terreno, se eram especializadas ou não, com capacidade de avaliação até médico-veterinária do estado do animal. Parece-nos que há aqui uma abordagem pouco preventiva e que pudesse precaver aquilo que foi o desfecho que infelizmente veio a acontecer, porque o animal já só é recolhido e após vir para as redes sociais o caso, num estado de bastante debilidade e, portanto, em que muito provavelmente a intervenção já não teria qualquer tipo de consequência num desfecho diferente. E porque Portugal, no nosso entender, não pode continuar a responder, sobretudo naquilo que acontece na nossa orla costeira com a fauna marinha, com esta fragilidade de meios e de resposta, gostaríamos de perceber o que é que efetivamente, por um lado, falhou, mas também porque as instituições e a confiança pública nas instituições se constrói com transparência, o que é que para futuro aprenderam com este caso que possa levar a uma atuação diferente e com outro tipo de meios e avaliação técnica no local. E desde já agradeço a tolerância do Sr. Presidente. Peço desculpa só dar nota que eu terei que me ausentar para a audição da Sra. Ministra e, portanto, depois não conseguir ouvir na totalidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois, então, das intervenções dos partidos políticos, vamos, então, agora passar a palavra ao Dr. Carlos Albuquerque, que terá até 15 minutos para fazer as considerações que entender necessárias e responder às diversas questões que foram aqui colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Portanto, tem a palavra o Dr. Carlos Albuquerque. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, bem, há diferentes questões que nos são levantadas, mas que realmente se podem agrupar muito em duas ou três grandes respostas. Bem, em primeiro lugar, a morte do animal é lamentada, penso, por todos. E pode e deve ser naturalmente vista como resultado natural de um animal que se desviou da sua zona de ocorrência normal. Mas também é verdade que teve um acompanhamento muito forte nas redes sociais e que, como sabemos, nem sempre o que lemos e o que vemos pode corresponder àquilo que é a realidade. Por exemplo, havia muita pressão, e eu acompanhei muito, porque, enquanto responsável da conservação do Treze e também desta região, fui acompanhando não só as redes sociais através de Miguel Lacerda, que eu também sou amigo pessoal e com quem há muitos anos trabalhei, mas de muitas outras pessoas, e via as preocupações que o animal tremia de frio. Ora, um animal que vem de águas com 5 graus, vem para ali para a Marinha de Cascais, poderia tremer quando muito calor, e realmente há uma reação fisiológica quando os animais acabam de se alimentar e estão a repouso, podem tremer, o corpo tem treme, mas não é necessariamente um indício, um sintoma de mal-estar. mas como referi há pouco na minha intervenção, a Marina de Cascais não é necessariamente o habitat por excelência de repouso do animal, mas nós tentamos, em termos de conservação da natureza enquanto autoridade nacional, minimizar qualquer intervenção. Nós fazemos legislação nesse sentido, que não podemos perturbar, não podemos tocar, não podemos interferir com a vida normal dos exemplares das espécies protegidas. Portanto, neste caso, poderíamos fazer um acompanhamento a uma certa distância e sim, estivemos vigilantes, sim, tivemos os nossos técnicos a acompanhar, foram ver a uma distância sempre bastante grande e constatámos não só que o animal estava num estado mais ou menos neutro, não indiciava nenhuma perturbação, mas também víamos a enorme pressão, e não quisemos aumentá-la, de pessoas que queriam ver a foca cinzenta. Porque, de facto, na Marina de Cascais era relativamente novidade, mas, como vos disse há pouco, nós temos neste momento mais um exemplar que está neste momento na Ria Formosa, de foca cinzenta. Tivemos no ano anterior a este, como também se lembrarão, uma foca cinzenta que se desviou do seu percurso normal e foi ocorrendo e foi a descansando e foi sempre motivo de gáudio e de alguma curiosidade até entrar nos territórios espanhóis no sul de Portugal. Mas voltando aqui, sim, nós monitorizámos e não havia nenhum indício de que houvesse algo no estado físico do animal. E lembro que nas próprias redes sociais, na antevéspera, na véspera deste fatídico acontecimento do dia 18, o animal não evidenciava qualquer alteração no seu estado fisiológico, no seu estado de saúde, que motivasse a necessidade de determinarmos uma intervenção de resgate. E é isso que a resposta que eu gostava de dar, quais são os critérios, são algo que visivelmente nos determina a necessidade de intervir, porque a nossa preocupação é não intervir, porque em circunstâncias normais o animal poderia sentir ou por menor disponibilidade de alimento ou por um excesso da perturbação que estava a sentir ali na marina, poderia deslocar-se para o exterior e voltar a retomar o seu caminho. E sejamos francos e honestos, e não vos vou mentir, obviamente o animal vai com as correntes e vai sempre para o sul, não vai de certeza voltar para as populações de origem e a natureza se encarregará de lhe dar um desfecho. Não é aquilo que todos gostaríamos de ver, mas enfim. Mas, na verdade, a pegada ecológica de resgatar um animal e colocá-lo no sítio de onde ele vem era tremendo e não é uma opção. Lamento, mas não é uma opção pegarmos. Podemos sim resgatá-lo, levá-lo para um centro de resgate, sobretudo se é um animal jovem e em que vale a pena, e depois podemos, nas parcerias que temos com as outras redes espanholas, etc., eventualmente ir transportando o animal até chegar lá às águas do norte de França e das Ilhas Britânicas. Mas não houve até o dia 17 nada que nos levasse a pensar que teríamos que fazer o resgate. Portanto, não foi necessário convocar o Ecomar. Quando soubemos pelo comandante da Capitania do Porto de Cascais que algo se passava com o animal, imediatamente o ICNF chamou o Ecomar e foi o Ecomar que lá foi fazer o resgate e que tem o relatório, quer do transporte, quer da autópsia, e que demonstra que não, o animal, eu ainda nos primeiros momentos pensava que ele poderia ter sofrido algum acidente grave e que, portanto, tivesse falecido em função desse acidente grave. Não, provavelmente o excesso de perturbação, nem sempre a alimentação mais adequada, mas, enfim, foi uma condição geral que se terá agudizado naquelas horas e provavelmente algo que o fez sair do abrigo em que estava e ir para as águas da marina, que o levou a uma situação de tão grande debilidade que intervíamos. E ele não conseguiu recuperar quando chegou ao centro de reabilitação em Aveiro. Permitam-me, senhores deputados, e deputada Rita Matias, que falou também, que lições é que tiramos? Pode, não sei da inconsequência ou não das comissões, mas nós vamos tirar lições de certeza, obviamente, vamos mais facilmente perceber que não só temos que gerir, desculpa-me a franqueza, não só temos que gerir aquilo que é uma ocorrência anormal de um desvio de um animal da sua rota natural e aparecer aqui, mas também gerirmos a pressão mediática que se exerce à volta disto e provavelmente poderemos comunicar melhor, não interferir com o animal, não perturbar o animal. É verdade, estamos a falar de uma marina onde há uma movimentação de barcos e, portanto, também não podemos parar uma marina porque está lá uma foca cinzenta, mas provavelmente aí sim poderemos não fazer um resgate porque o animal não precisará nos primeiros dias. Aqui foi um incidente que não, ninguém previa e que ninguém quis, mas poderemos incentivá-lo a retirar-se para procurar outras águas para seguir o seu caminho. Mas vamos retirar lições, obviamente, quer de comunicação. Comunicação não é esconder os factos, é explicar melhor às pessoas que um animal está ali, não está na sua situação normal e que é preciso dar-lhe algum espaço para que ele retome o curso de vida que, enfim, que a natureza o obriga a fazer porque se desviou, como vos disse, das rotas normais e das áreas de ocorrência. Os critérios, são os critérios que são usados em todas as nossas avaliações, em que toda a rede de monitorização, não só com equipas, com os recursos do ICNF, mas todas as parcerias que temos com as 5 redes de arrojamento, que há anos, como disse o Presidente do ICNF, que já se institucionalizou esta vertente de termos a parceria, não é ciência cidadã, mas é a colaboração de parceiros que hoje fazem parte de uma rede, mas que fazem isto. Deixa-me só dar nota a título pessoal. Há muitos anos eu vim trabalhar para esta casa, chamava-se Serviço de Parques, e nós tínhamos a noção que fazíamos a conservação da natureza. Hoje temos que fazer com que ela seja feita com quem sabe melhor. E, portanto, Miguel Lacerda, ONGs, câmaras, universidades, todos são contribuintes que nós precisamos e convidamos e convocamos para fazer uma melhor conservação da natureza. Por isso não temos nenhum problema, antes pelo contrário, e temos que nos apoiar nestas redes de conhecimento. E estas redes de contactos e conhecimento são aquelas que nos vão permitindo saber que há animais que entram de repente, que são ocorrências inusitadas, e é isto que nos faz saber que, discretamente, houve uma foca que foi desviada das suas rotas, não apareceu no norte de Portugal, como se calhar veio mais afastada, ou não demos por ela, e começou a ser vista no sudeste alentejano, e que hoje está na Ria Formosa, e aquela outra, para além desta, que faleceu aqui na Marinha de Cascais, que fez todo o percurso ao longo da costa portuguesa e acabou por entrar na zona de Espanha. E penso que depois acabou por ser vista também já na costa mediterrânea sul. Tenho a noção clara, posso não ter respondido a tudo, mas estou disponível para as vossas perguntas. Obrigado.
João António tem a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Baza.
Muito obrigado. Tentando complementar aqui a informação que o meu colega Carlos Albuquerque deu, eu gostava ainda de dar duas ou três notas que eu acho que são relevantes. A primeira é, nós temos estado a recrutar, nós estamos permanentemente a recrutar. Era importante, eu gostava de deixar aqui esta nota. Nós, e isto não é sequer um... Eu levo, se concluir o dia, se me mantiver em funções no dia 21 de maio, no próximo, levo nesse dia 7 anos de funções como Presidente do Instituto de Conservação de Naturezas e Florestas, e queria dar nota que nós temos tido sempre, desde que tomámos posse, desde que iniciámos funções, uma preocupação muito relevante de recrutamento. Nós temos neste momento, nós recrutámos muito recentemente mais uma veterinária e temos neste momento um concurso aberto para mais 2 veterinários para complementar os recursos humanos do ICNF. Temos feito um esforço muito grande para dar formação aos nossos trabalhadores. Formação aos trabalhadores, formação aos vigilantes de natureza, para que eles tenham melhores condições de desempenhar o seu trabalho de monitorização, para que eles possam completar as suas tarefas com mais qualidade. Distribuímos há muito pouco tempo, eu sei que isto parece um detalhe, mas perceberão os senhores deputados que não é de facto um detalhe, porque a melhoria da qualidade do trabalho que é feito ajuda também a esta componente da transparência e do rigor. Distribuímos às equipas de vigilantes de natureza, depois de termos distribuído telemóveis a todas as equipas, distribuímos tablets com uma aplicação para gestão georreferenciada da informação, para que eles possam não só ter acesso à informação disponível, como também gerar informação da monitorização que estão a fazer ou das tarefas que estão a realizar, possam gerar informação georreferenciada com mais qualidade e com mais capacidade de trabalho. Esta nota que eu estou a dar, eu estou a permitir-me dizer aos senhores deputados, porque nós estamos permanentemente a tentar melhorar o desempenho do Instituto. E o desempenho do Instituto faz-se não só tendo biólogos para poderem fazer este tipo de monitorização, terem vigilantes de natureza com formação adequada, que possam ir aos locais, que possam ter a percepção daquilo que é a informação, daquilo que são que é a realidade que estão a avaliar e que possam contribuir para que essa avaliação possa ter maior qualidade. E depois uma última nota, Sr. Presidente, eu não sei se já passou o tempo ou não, mas é 15, eu pensava que era 10, peço desculpa. Uma última nota que eu gostava também de dar, porque houve aqui alguns senhores deputados que fizeram uma referência a essa circunstância, e eu gostava de, corroborando aquilo que alguns senhores deputados disseram, enfatizar aqui uma nota. É muito difícil ao ICNF manter uma comunicação em algumas matérias, porque aquilo que nós temos para dizer às pessoas muitas vezes é contra-intuitivo. É muito difícil explicar a um grupo de pessoas que estão a observar um animal selvagem que muito provavelmente durante toda a sua vida nunca teve qualquer interação com nenhum elemento da espécie humana. É muito difícil explicar às pessoas que as pessoas não se devem aproximar da foca, que não devem fazer barulho, que não devem sequer permitir que ela as veja para não se assustar. E isto não é verdade só para a foca. É uma circunstância que nós temos e que vivemos hoje em dia e que temos muita dificuldade em gerir. Nós temos, por vezes, a ocupação com espécies, algumas delas espécies prioritárias, como algumas águias, falcões, que fazem ninhos em prédios urbanos e que as pessoas têm uma tendência natural ou para se aproximar, ou para querer observar, ou para alimentar, dar comida, ou fazer outro tipo de ações, que, na verdade, são contrárias àquilo que devem ser as boas práticas de conservação, porque nas espécies selvagens que não têm qualquer interação com os humanos, o ser humano é um risco. É um risco para os animais. E, portanto, nós temos um desafio de comunicação difícil de gerir. Temos mesmo um desafio de comunicação, porque muitas vezes aquilo que temos para dizer às pessoas não é aquilo que as pessoas querem ouvir. Não é aquilo que as pessoas estão preparadas para ouvir. E nem sequer temos espaço, muitas vezes, para explicar. Porque já tivemos a experiência de que, muitas vezes, quando nos é dada a oportunidade de explicar algumas destas questões, sobretudo questões do ponto de vista comunicacional, conseguimos que as pessoas percebam os nossos argumentos e, muitas vezes, que reconheçam que, de facto, respeitar a vida selvagem não é ocupar o espaço dos animais selvagens, nem interagir com eles como se fossem animais, como se de animais domésticos se tratasse. Mas muitas vezes não temos sequer a oportunidade de explicar. E, portanto, temos de facto, sim, um problema de comunicação. Houve vários deputados que se referiram a esta questão e fazemos um esforço grande para fazer uma comunicação transparente, clara, atempada, honesta, mas muitas vezes aquilo que nós temos para dizer é contra-intuitivo, as pessoas não estão disponíveis para ouvir e, portanto, nós depois não conseguimos, de facto, passar a mensagem. Sr. Presidente, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença aqui. Agradecer também a presença do Dr. Carlos Albuquerque. Agradecer pelos vossos esclarecimentos. Agradecer também a todas as senhoras e senhores deputados pelas vossas intervenções. E finalizamos assim esta audição, ficando registados estes contributos para esta comissão. Muito obrigado a todos.